Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Olá, pessoal! Chegamos ao 23º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. E se você está chegando hoje aqui ao nosso ambiente de troca de conhecimento, com muita entrevista, muitas dicas, saiba que você pode nos seguir pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Insta. Também temos o nosso portal e lá você pode conhecer os nossos serviços, portal ipsisliteris.com. Somos uma assessoria educacional e linguística dedicada à tradução, revisão e cursos online a partir do ano de 2021, em parceria com Letras Coletivas. Muito bem, neste episódio traremos a entrevista com William Casimiro, da Translators 101. Ele que normalmente entrevista tanta gente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele, ele vai nos contar a sua história. Depois, no Navega pela Cultura e Tecnologia, que é o nosso quadro semanal, traremos dicas sobre livros indicados pelo William Casimiro. Falaremos sobre um programa, o programa Simplifica, criado pela plataforma Amplifica, em parceria com a Fundação Lehman. E também traremos uma entrevista sobre culinária como forma de resistência. Um texto bem bacana, uma ideia bem interessante, vamos falar sobre isso também. Aproveito para agradecer ao Leonardo, que nos mandou uma solicitação lá pelo Insta. O Léo pediu que a gente indicasse livros para estudo, livros, enfim, né, para leitura. Então, a partir de hoje, vamos pedir aos convidados que também façam as indicações de livros, tá bom, Léo? E também vamos aí aprimorar a descrição do episódio, para que vocês possam, ao abrir aí o aplicativo para ouvir o nosso episódio da semana, para que vocês possam logo, né, na descrição saber o conteúdo certinho daquilo que vocês vão ouvir. Léo, muito obrigada pela solicitação, é sempre bom construir esse espaço junto com vocês. Então, vamos passar agora à apresentação do nosso convidado. William Casimiro tem 49 anos e é o pai orgulhoso de duas filhas, além de avô babão do Luquinhas. William foi diretor e presidente da Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, a ABRATES, de 2014 a 2018. Participou ativamente da organização de 5 congressos internacionais da ABRATES, com um público médio de 600 participantes. Organizou diversos cursos pela associação, participou de congressos em outros países, palestrou no Brasil, Inglaterra e Uruguai. Sua primeira formação foi em eletrônica, ramo em que atuou em grandes empresas de tecnologia, como Xerox, Semp Toshiba. É tradutor profissional de inglês para português, com bacharelado em letras pela Universidade de São Paulo, a USP. Na ABRATES, considera seu maior feito a implementação do programa de mentoria da associação. Esse programa orienta tradutores e intérpretes em início de carreira. Atualmente, ele comanda a Translators 101, sua empresa de palestras para educação continuada de tradutores e intérpretes. Então, vamos começar a nossa entrevista com o William? Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos aqui recebendo uma visita ilustre. Hoje temos William Casimiro aqui na Ipsis Literis Cast. Como ele próprio se define, né? Um pai orgulhoso de duas filhas, o avô babão do Luquinhas, né? E uma pessoa muito simpática que separou aí alguns minutos para conversar com a gente. Tudo bom com você, William?
Tudo ótimo. E você, Cissa?
Tudo também, tudo tranquilo. Finalmente, né? Você que
Pois
tanto
é.
entrevista tanta gente lá para o seu podcast da Translators 101, a gente conseguiu marcar para você também ser entrevistado. É uma honra ter você aqui, viu?
Pois é, é uma honra para mim o convite e é ao mesmo tempo é estranho estar do lado de cá. Estranho, né? A gente se acostuma rápido com os papéis, né? Eu estou acostumado a fazer as perguntas. Hoje você faz as perguntas. Legal. Adorei o convite. Muito obrigado, tá?
Imagina, é um prazer. A gente, na verdade, vai bater um papo, né? Vamos começar um pouquinho falando da sua carreira, do seu percurso, né, acadêmico. Como é que da eletrônica você veio parar na tradução?
Bom, vamos lá. Eu comecei o meu contato com o inglês, né? Comecei assim, exatamente por causa da eletrônica. Eu ganhei uma revista uma vez, devia ter aí uns 17 anos, por aí, ganhei uma revista em inglês, uma revista de eletrônica em inglês. E eu já adorava, já lia bastante, já gostava muito do idioma, aí eu me aprofundei um pouco mais ali, tentei entender o que estava ali direitinho, tecnicamente, né? Era bastante interessante, que era coisa que a gente não tinha aqui no Brasil. Estamos falando aí. Bom, 17 anos, de 88. Né? Sou de 71, então 88, 1988. Certo? Milênio passado. Então, pessoal,
Exato.
é vintage, né?
Exato.
Então,
Vintage, isso.
vintage. Aí eu comecei a me interessar por isso e fui avançando nos estudos do inglês. Mas aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia elétrica em 90. Mais 90, nós nos lembramos, né, que tinha um certo governo que fez uma rapa no dinheiro do pessoal. A empresa pagava a minha faculdade, a empresa deixou de pagar, até porque ela quase faliu.
Nossa.
E eu já não estava me dando muito bem também na engenharia, porque eu já tinha formação em eletrônica como técnico. E aí o primeiro ano é uma repetição de tudo que você já está cansado de ver, né, na sua formação como técnico. Parei o curso de engenharia e comecei a só me dedicar à eletrônica. Sempre li muito, né? Li bastante. E aí, quando eu entrei na Xerox, a minha carreira subiu rapidamente, cresceu rapidamente dentro da Xerox, porque eu tinha um bom domínio do inglês.
Ah,
Então,
legal.
chegavam equipamentos mais recentes, o manual vinha em inglês. O manual está em inglês, não vai ser traduzido e você. Se você sabe inglês, você consegue ir avançando rapidamente ali. Então, caminhei por aí. E muita gente na Xerox pedia, às vezes, olha, chegou, tem um artigo aqui, você pode traduzir para a gente? E eu fui traduzindo. O primeiro artigo que eu traduzi, eu ditei, a minha esposa digitou, né? Porque a minha digitação era muito lenta e a dela absurdamente rápida. Então, eu ditei, eu fui ditando praticamente como se estivesse lendo naturalmente e ela foi digitando.
Que legal.
E aí, eu gostei muito disso. Gostei muito. Tá? E aí, eu comecei a pensar: poxa, mas peraí, isso aqui é uma profissão que eu posso seguir. É bastante tranquilo, era tranquilo para eu fazer, até porque eu não tinha as responsabilidades que a gente tem como tradutor, você está fazendo aquilo para ajudar alguma pessoa, quase como um bico. Tá?
Tá.
Então, você não tem as responsabilidades que nós temos hoje como texto. Eu gostei muito tal, e. Mais um pouquinho para frente, bem para frente, na verdade, em 2004, eu decidi que eu ia desenvolver a carreira de tradutor. Então, eu estava na dúvida entre tradutor e professor de inglês, mais para tradutor. E aí eu fui fazer o cursinho para fazer faculdade, fiz a FEFELECH lá na USP. Então, fiz um cursinho, entrei em letras e ainda estava trabalhando na Xerox com. Pouco, quando eu estava no meio do segundo ano, a Xerox já estava reduzindo bastante o quadro de funcionários. Eu saí da Xerox e fui para umas outras empresas, mas já com o foco em a primeira oportunidade, eu vou para a tradução.
Que legal.
Foi
Muito bom.
assim, basicamente, que eu entrei. Agora, tem a parte mais a prática, como é que foi a entrada mesmo, né? Eu estava trabalhando na Toshiba, sempre Toshiba, e os manuais eram todos em inglês e eu ficava no suporte. Então, suporte técnico. Então, o pessoal de qualquer lugar do Brasil ligava para mim: olha, estou com um problema na máquina, o problema é esse código aqui. Aí, ó, legal, pega o manual aí. O técnico pegava o manual. Vamos lá. A primeira coisa que o manual está falando para você fazer é isso. Você fez? Ah, cara, eu não fiz porque o manual está em inglês.
Não entendi nada que está escrito. Pronto.
Exatamente. Quem pagava por essa ligação? A Toshiba. Então, o custo da conta de telefônica do meu setor, isso estamos falando de 2006, era em 2007. 2007 ou 2006? Estamos falando de 50 mil reais por mês.
Nossa.
Eu conversei com o meu superior e falei: olha, os manuais têm que ser em português, cara. Ele falou: não, mas tradução é caro. Falei: tá, barato é pagar 50 mil todo mês, né?
Conta telefônica.
Não tinha pensado nisso. Aí eu já estava para sair de lá, saí amigavelmente, claro, da Toshiba. Passaram aí uns 2, 3 meses. Esse chefe ligou para mim e falou: olha, vamos fazer um teste com um manual. Eu sei que você tem a intenção de ser tradutor. Você quer traduzir um desses manuais? Eu traduzi esse manual. Né? Peguei, fiz a tradução, cobrando direitinho e tal. Entreguei para eles. Aí passaram-se mais 3 meses, ele me liga, depois que eu entreguei, 3 meses depois ele me liga e fala: olha, não tem praticamente nenhuma ligação para aquele modelo de máquina que você fez a tradução do manual. Então, o custo da telefonia já baixou, a gente vai fazer todos os outros manuais. Você quer fazer? Claro que eu quero fazer. Aí eu
Lógico.
peguei todos os outros manuais, isso me deu um fôlego, né, financeiro, para eu poder sair do que eu estava fazendo naquele momento, que eu estava numa outra empresa em eletrônica também, entrar na carreira definitivamente. Aí eu já estava na faculdade, já na USP, já seguia literalmente John Milton, Lenita Esteves, Francis. Eu estava sempre atrás deles, porque se não conseguisse a vaga pelo sistema, você ia até o professor e: olha, por favor, vai. Poxa, eu quero assistir sua aula. Você quer ser professor? Você quer ser tradutor? Ok, entra lá. Isso nos primeiros 2 semestres. A partir do terceiro semestre que eu ia fazer isso, eu chegava na porta deles, assim, em época de matrícula, e já falavam: tá bom,
Tá
William,
bom.
repete o seu número. Pode assistir, pode entrar lá que você vai ter os créditos. E aí, daí pra frente, eu mergulhei de cabeça na tradução mesmo.
Muito legal. Então, é interessante, né, William, pensar que foi a prática, né, o dia a dia, a necessidade que te levou, né, para a profissão e as empresas. É incrível você falar isso hoje, né, que, sei lá, 15, 20 anos, as pessoas não pensavam nisso, né? Nossa, ter um
Não.
manual de uma máquina, e não é que a gente não queira que as pessoas aprendam inglês, não é isso, mas eu mesma fui professora de idiomas e eu lembro que algumas empresas investiam, a gente ia lá, dava aula de inglês e tal, porque a intenção era que os funcionários aprendessem, né, a língua
Sim.
para poder trabalhar. Mas é bem bacana, né? Por causa da prática, você foi parar, então, para fazer letras e tudo mais.
Exatamente. Uma coisa que foi bem interessante na ocasião da Toshiba foi o seguinte: uma das exigências que a empresa tinha era dizer: olha, quem vai ser técnico dessa máquina tem que ter inglês. E aí alguns dos representantes de fora do eixo Rio-São Paulo disseram o seguinte: olha, na minha região, se a pessoa disser que tem coragem de abrir a máquina, o emprego é dela. Não vou perguntar que línguas ela fala. Não tenho essa disponibilidade. E se eu tiver, essa pessoa quer ganhar muito mais do que eu posso pagar, né? E vai ficar lá um pouco tempo, depois ela vem tentar a sorte aqui. Vem tentar um emprego aqui na Toshiba. Então, o manual é que tem que estar em português ou vocês têm que fazer o suporte para a gente. Então, é bem, bem complicado isso.
É complicado mesmo. Mesmo porque a realidade de São Paulo é uma exceção, né? A gente não
Sim.
pode generalizar. Bom, William, e depois a gente sabe que você presidiu a Abrats, né? Acho que foram 4 anos, foi isso?
Eu fui diretor por 2 anos, 2 anos e pouquinho, e presidente por mais 2 anos.
Conta um pouquinho para a gente, para quem não conhece, né, a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, como é que foi esse seu trabalho lá? Eu sei que depois você também criou a mentoria. Conta um pouquinho para a gente.
conheci a Abrates, né? Vi ver como funcionava alguma coisinha, outra, e entrei em contato, né, quando a diretoria de 2012 assumiu. Entrei em contato e falei: olha, estou disponível para ajudar em pelo menos por 1 hora por semana, eu posso ajudar. Me associei, claro, e me coloquei à disposição para ajudar. Ainda em 2013 teve um, aí em 2013 teve uma prova de certificação. Eu cuidei da prova de certificação em São Paulo, né, como voluntário. Eu fiz essa, distribuí as provas, cuidei de toda a aplicação dessa prova aqui em São Paulo. Aí o Marcelo Neves, que talvez você conheça também, intérprete, tradutor e intérprete do alemão principalmente, do inglês também, ele viu o meu empenho em ajudar, e quando em 2014 ia ser formado uma chapa, ele me convidou para essa chapa, para ser um dos diretores. Aconteceram várias coisas aí no meio do caminho, e o Marcelo acabou que saiu da chapa. Ele que me convidou saiu da chapa. Falei: bom, eu também vou sair, né? Eu fui convidado por ele saiu, correto é que eu saia. Aí ele entrou em contato comigo e falou: não, não, por favor, fica aí. Eu saí, mas fica aí, continua aí. Legal, era a presidente, era a Liane Lazoski, continuei na chapa, e é uma coisa até bastante chata que a gente precisa comentar. Não tem duas chapas para Abrates há muito tempo, se é que houve, porque eu não me lembro, né? Sempre a diretoria que está saindo, algumas pessoas se recompõem ali,
Fica
uma
só
outra
uma.
chapa e tal. O pessoal não quer participar, e é importantíssimo, importantíssimo. Então, eu participei dessa chapa com a Liane Lazoski, com o Renato Beninato como vice, com a Deise Boechat, com várias pessoas bastante dedicadas, trabalhamos, e no finalzinho dessa diretoria, eu estava já com quase tudo encaminhado para um programa de mentoria. Comentei com a Liane, ela falou: cara, vai lá, o que você precisar, eu te ajudo, pode fazer, toma isso para você. Aí eu sou famoso por abusar dos amigos, né? Sempre faço isso, falei para toda vez que eu precisei já abusar de um amigo, eu não pensei 2 vezes, você sabe disso. Então,
Imagino.
eu falei com algumas amigas, com a Mônica Reis, Moni Reis, com a Adriana Sobota, Carol Beroni, com a Beatriz Figueiredo e mais algumas outras pessoas, a Ernesta Ganzo. Falei: olha, eu tenho esse material aqui, a gente precisa criar um programa de mentoria. Passei para elas as conversas que eu tinha, né, que eu tive com presidente de outras associações onde tinha já o programa de mentoria implantado. E aí a gente coloquei todo esse material na mão delas e elas fizeram aquilo acontecer. Aquilo deu um trabalho absurdo, porque é tudo muito bem estruturadinho, muito definidinho. Olha, você não vai entrar lá para aprender tradução, você vai aprender sobre o mercado, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, sabe? Você vai ter, tem tais horários que você tem que estar disponível, 1 hora pelo menos a cada 15 dias, porque são 12 horas e o período é de 6 meses no máximo. Então, nós fizeram todas as regras, a Ernesta Ganzo cuidou da parte legal, parte jurídica, né? Tudo direitinho. E aí, com tudo direitinho, o programa decolou assim rápido e foi muito, muito bom. Ajuda muita gente. Hoje eu sou um dos mentores lá no programa de mentoria da Abrates. Ajuda muito, porque a pessoa está meio perdida, não sabe o que fazer. Normalmente você tem que ter no máximo até 2 anos de experiência ou estar no último ano de formação de letras ou de tradução para entrar nesse programa. E aí, as pessoas vão evoluindo muito ali. Muitas pessoas encontraram comigo em congresso e falaram: olha, deu muito certo aquele programa,
Que
porque
bacana.
é por causa dele que eu avancei na carreira. Mas voltando então à minha participação na Abrates. Essa foi, sem dúvida alguma, a minha maior participação na Abrates, que foi dar o pontapé inicial nisso e colocar as pessoas certas para cuidarem disso. Esse é o meu crédito nesse programa, é isso, é de ter juntado as informações e colocado na mão de pessoas competentes e dedicadas que fizeram.
Mas você já demonstrava ali uma preocupação, né, William, com a questão da educação continuada, quer dizer, já dali você percebia que havia esse buraco, né, seja do recém-formado, ou daquele que estava para se formar, alguma coisa podia ser feita ainda para aprimorar
Exatamente.
essa formação dele, né? E eu
Sim.
sei que eu tenho uma amiga, nós temos, né, uma amiga em comum, a Carolina Ventura, que sempre fala muito bem desse programa, ela é uma das
Ela é uma
mentoras
das
aí.
coordenadoras, ela é
Então.
coordenadora.
E eu sei que a Carol é muito exigente, ela deve estar me ouvindo, vai ficar brava comigo, mas eu tenho certeza que é essencial essa passagem, né, pelas mãos de
Sim.
pessoas que já têm aí anos de experiência. Acho até que formaliza uma coisa que às vezes a gente vê às vezes em alguns grupos de discussão, né? Tem sempre alguém mais experiente que vai lá e dá uma dica, alguma coisa, mas é uma coisa, claro, que informal. E essa formalização na Abrates eu acho muito importante.
Sim, sem dúvida. É a Carol Ventura, é uma das coordenadoras hoje, ela, o Lídio, acho que a Gisley são os coordenadores hoje, né? Levam aí tudo direitinho, fazem com que tudo funcione como foi planejado no início. Isso realmente sempre foi minha preocupação. Você estar numa profissão não regulamentada, onde qualquer pessoa pode entrar. Ok, qualquer pessoa pode se dizer tradutor. Mas e aí? Se eu me disser tradutor e entrar no mercado hoje, e sem saber quanto cobrar, como cobrar, o que exigir, o que aceitar, o que não aceitar, a chance de eu puxar o mercado para baixo é enorme. É enorme. Ah, eu vou concorrer com você por preço. Eu não vou concorrer com você pela qualidade. Não estou falando que quem cobra menos tem menos qualidade. Eu estou falando que quem não sabe como fazer, como cobrar, como o que entra na composição dos seus custos, né, para você chegar ao valor, se você não sabe isso, a chance é que você vá puxar para baixo. Você vai de alguma forma chegar, por exemplo, no PROS, vai descobrir os valores médios para o seu idioma. Vai falar, bom, eu vou colocar abaixo disso porque eu não tenho experiência, porque isso, porque aquilo, porque para mim isso é suficiente. Você está fazendo um desserviço para a profissão e para você também, porque você não vai aumentar esse preço. Não com um cliente que você cobrou barato. Se você cobrou barato de um cliente, para você aumentar é só indo para outro cliente, porque aquele dali, ele não vai mais te pagar um valor maior.
Esquece, né?
Não tem jeito. Mas vou retomando então a carreira na Abrates, né? Então aí eu estava ainda como diretor. Quando foi no final de 2015, 2015 nós tivemos o congresso em São Paulo, o primeiro congresso da Abrates em São Paulo, e aí surgiu a ideia de quem continuaria na presidência. A Liane já estava no segundo mandato, ela não poderia participar novamente como presidente. Ela também já tinha doado muito do tempo dela, né? O Renato Beninato não mora no Brasil, não fica no Brasil, e ele falou, não, eu não vou conseguir ajudar do jeito que eu gostaria, embora ele ajude muito, ajudou muito como vice-presidente, fazendo meios de campo fora do Brasil para a gente, né? Ele viaja o tempo todo e ele ia nas associações e conversava com várias pessoas, abriu muitas portas para a Abrates. Aí então surgiu essa ideia e de novo Marcelo Neves, pô, vai você. Falei, eu? Não, cara, não vou não. Vai sim, vai lá. Falei, não, vai você. Aí ficou aquele, vai você. Eu posso até ser seu vice, mas vai você. Falei, não, vai você. E aí ficou naquela. Aí o Renato Beninato também falou, não, vai, cara, você gosta da coisa, você gosta de lidar com as pessoas, você gosta de buscar as informações, você gosta de organizar tudo. Eu organizei alguns cursos como diretor da Abrates, eu organizei alguns cursos. Então, vai você. Eu falei, bom, quer saber? Vou. Vamos lá. E aí eu me candidatei, e como eu te disse, só tem uma
Na
chapa.
chapa.
uma chapa, é um absurdo isso. Né? E aí você vê muitas pessoas dizendo, ah, poxa, mas são sempre as mesmas pessoas na Bratis. Cara, monta uma chapa, pelo amor de Deus, e vai lá.
Aí,
Vai lá ver
pessoal que está
como
nos ouvindo, tá aí a
é. É.
dica.
Vai lá, é terrível. Você está no final de um mandato, você já contribuiu, né, com seu tempo, porque é importante lembrar sempre que os diretores, presidente, todo mundo da Abraço, exceto uma funcionária, que a Abraço só tem uma funcionária, todos os outros não recebem. É voluntário. Se a Abraço fosse pagar para essas pessoas, ela deixaria de estar na condição de sem fins lucrativos, organização sem fins lucrativos. Isso aumentaria em muitos custos da Abraço. Isso praticamente inviabilizaria a associação. Então, ah, só tem eles lá sempre lá. É, cara, pois é, vem, vai você lá agora, né? É, vai lá, entra lá na associação, pede para ajudar em alguma coisa, tira uma dúvida, mesmo sem ser associado, entra em contato com a diretoria e fala, olha, queria saber como funciona, porque eu estou interessado, da próxima vez que tiver eleição, vai ser recebido de braços abertos, lá sim. Né? Mas então, toda hora eu saio do assunto, né? Mas.
Aí você resolveu entrar na chapa
Exato,
única e ser
exato.
candidata a presidente.
Isso, o Renato ficou como meu vice, né? Convidei mais algumas pessoas, a Val Ivonica, e outras pessoas que entraram, a Paula Ianelli. Então a gente, o Ricardo Souza, que foi presidente até o ano passado, hoje é a Gil Lester. Então a gente montou essa chapa e aí continuamos fazendo. Tudo bem de continuidade, eu acredito que sempre uma continuidade é importante. Tá? Então, o bom trabalho que foi feito na primeira gestão da Liane foi continuado na segunda gestão dela. Eu fiz o máximo para continuar na minha. O Ricardo avançou bastante e agora a Gil também está avançando. É continuidade. Então, não adianta você entrar lá amanhã e falar, não, vamos, ó, apaga tudo, vamos do zero. Não, gente, está dando certo. Então, tem que continuar algumas coisas.
É por isso que as pessoas precisam se associar, conhecer, acompanhar, né? E é o que você falou. Agora, William, uma pergunta que me veio. Você acha que esse desinteresse, né, pela questão de se, de repente, fazer uma chapa, etc., tem uma relação com o fato de nós termos uma profissão não regulamentada, ou o fato das pessoas acharem que é muita responsabilidade? Como é que você.
Eu acho que tem isso tudo e mais algumas coisas. Por exemplo, nos 4 anos que eu fiquei na diretoria, é óbvio que eu ganhei menos, porque boa parte do meu tempo, eu me dediquei muito, boa parte do meu tempo foi para a Abratz. E a Abratz é óbvio, como eu já disse aqui, não remunera, né? Não financeiramente. Conhecimento remunera, assim, absurdamente. Eu conheço, se você precisar de um tradutor em qualquer idioma, eu conheço. Ou eu sei quem conhece. Se precisar de um intérprete em qualquer idioma, eu sei com quem falar. Se eu precisar, quando eu preciso montar um evento, eu sei com quem falar. Né? Então, abre muitas portas, abre muitas portas. As pessoas nem sempre estão interessadas nesse abrir portas. Elas estão interessadas, né, na vida delas. E é importante você também fazer esse meio de campo da sua profissão, né? Fazer ali, mas as pessoas não veem isso, muitas pessoas não veem isso. Então, eu acredito que seja, primeiro, pela grande responsabilidade, que é realmente, você está
Sim,
representando uma
claro.
categoria, né? O problema do tempo, porque você vai precisar se dedicar, sim, todos os dias. Dependendo da época do ano, sim, todos os dias. Época de congresso,
Com certeza.
olha, na época de congresso, eu falava todos os dias com a organizadora, que era a Adriana Vieira. Todos os dias eu falava com ela, todos os dias, não por menos de 1 hora. Todos os dias eu estou falando sábado, domingo e feriado. Todos os dias a gente tinha alguma reunião, alguma coisinha para acertar, para deixar tudo em ordem. Então, o tempo. A escassez de tempo, a falta de visibilidade das portas que estar numa associação abre, Não sei se tem mais algum fator. Eu acho que esses dois fatores são os principais.
É. Mas eu acho que é o que você falou também. As pessoas precisam ver que é como participação em congresso, né? Antes de você participar no congresso, você vai participar do grupo que organiza o congresso, né? E é muito bom isso, para você poder entender o funcionamento das coisas.
Exatamente.
Então, acho que é importante, porque depois vai ter fruto. O conhecimento, né, William, isso não tem preço. Então,
Sim.
não só de pessoas, mas também da carreira, das diferentes formas de trabalho, né? Tem uma série de coisas que a pessoa pode aprender participando de várias formas. Eu acho que, como é uma profissão não regulamentada, eu acho que também é bacana a gente imaginar que esses grupos, né, tem a Abrates, tem outros, né, outras
Sim,
associações aí
para
que,
que
exato, que colaboram para que a gente possa se sentir mais, né, a gente está em um lugar, né, não fica solto. No começo da
Sim.
minha carreira eu me sentia muito solta. E aí depois com essas associações eu descobri, né, um grupo, né, e aí você se sente acolhido, isso é super bacana, super
Sim.
importante, né?
Pessoas que têm os mesmos problemas que você. Pessoas
Exatamente.
que você já encontraram soluções para os problemas que você está enfrentando. Então, isso, né, faz com que você se sinta parte de um grupo, de um coletivo. Isso ajuda muito, né? Ajuda
Essencial.
muito.
Bom, mas aí, falando um pouquinho ainda dessa coisa da educação continuada, você veio com a ideia do Translators 101, nasceu mais ou menos daí, quando você sai da Abrates, logo em seguida você cria esse empreendimento que eu te dou os parabéns aqui, né, em público, porque
Obrigado.
realmente é admirável o trabalho, eu vejo com os ex-alunos que participam, que o quanto eles crescem, né, participando das palestras e tudo mais. Mas me conta, como é que foi a luz, a ideia?
Foi mais ou menos no meio do meu mandato como presidente. Eu parei para pensar nas dificuldades das pessoas em terem acesso à educação continuada de qualidade e de participarem de eventos. Né? Eventos como o da Abrates, como o Traduza, como o Profit. Né? Eventos que fazem a diferença. Fazem muita diferença. O primeiro evento que eu participei foi um evento do PROS, ou PROSI, né, do PROS, onde eu conheci muitas das pessoas que são meus amigos hoje. Ali eu vi como funciona melhor, né? Eu já estava na tradução há uns 2, 3 anos, mas aí eu comecei a ver outras pessoas, outras práticas, outras ideias de como agir, e aí a coisa ficou mais solidificada, né? Toda a ideia da tradução como profissão ficou mais solidificada. E aí, então, eu queria que as pessoas também tivessem acesso a isso. Que todos tivessem acesso a isso. Isso é importantíssimo. A pessoa entra na carreira e desiste daqui a pouco porque ela não teve esse apoio de outros profissionais, não teve o contato com outros profissionais que se deram melhor que ela na carreira. Por que que essas pessoas se deram melhor? Então, eu comecei a pensar aí. Olha, é fundamental. Eu vi a diferença na minha carreira no PROS e depois, quando eu fui para o Congresso da ETA em 2011, eu vi a diferença da minha carreira. Mas é muito nítido, muito. Você vê a diferença assim, sem fazer esforço. Então,
Gritante, né?
não, as pessoas precisam ter acesso a isso. Mas é caro. Tem algumas situações são proibitivas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para esse Congresso da ETA, eu fui com financiamento. Eu financiei, foi a minha primeira viagem para fora do Brasil e eu comprei não, eu consegui um financiamento, um valor a mais no banco para poder ir para Boston para participar desse evento. Pô, mas você é louco? Você gastou esse dinheiro assim sem saber se ia dar resultado? Não, eu gastei esse dinheiro, que na época foi acho que em torno de 5 mil reais. Passagem, estadia e tudo mais. Na faixa de 5 mil reais. Mas 2011, né? O dólar não estava R$ 5, tá? Não, não estava. Então, eu tive apoio da minha família quando surgiu a ideia de ir toda. Não, vai, vai sim, minha esposa, minhas filhas. Então, eu já tinha visto a diferença que fez no PROS. Falei, bom, eu vou para um congresso internacional, já conhecendo muitas pessoas que também aqui do Brasil iam, ou outras pessoas brasileiras também que estavam fora do Brasil que iriam. E não, eu vou e isso vai, vou buscar resultados disso. Desse evento, eu trouxe dois clientes, que são clientes meus até hoje,
Olha
2011
só.
até hoje, que já pagaram essa viagem muitas vezes, mas muitas, muitas,
Pronto.
muitas.
Foi um investimento bom.
Um dos melhores que eu fiz na minha vida. Então, a ideia de proporcionar isso a todo mundo, começou a passar pela minha cabeça. Quando chegou no meio do meu mandato na Abratz, eu já estava indo para o quinto congresso que eu ia ajudar a organizar, o quinto congresso da Abratz que eu ajudei a organizar. Então, eu já estava pensando em formas de baratear. A gente não. A Abratz sempre está pensando. A gente sai da Abratz, a Abratz não sai da gente, né? A gente sempre está pensando em como baratear o evento. Eu tive uma conversa essa semana com o Ricardo Souza, que é secretário agora, ex-presidente também, e exatamente sobre essas coisas, sobre como baratear isso e aquilo. A questão é, o que se espera de um congresso da Abratz, em termos de material humano, de qualidade das palestras, do local, do espaço físico e tudo mais, do coffee break, o que as pessoas esperam de tudo aquilo ali, tem um custo e não dá para baixar mais. Você escolhe um hotel para fazer o evento, você contrata o hotel, daí você vai lá, vê tudo, ah, legal, aqui, beleza. Então, quanto é esse espaço? Na hora que mandaram para você o orçamento, falaram que era 30 mil. Legal, 30 mil, vou lá. Aí você chega lá, então, 30 mil por dia.
Mas
Por dia. Quantas cadeiras o senhor quer? Como assim? O espaço aqui é para 600 pessoas? No mínimo 600 cadeiras. Então, cada cadeira custa tanto. Se eu vai pôr o projetor aqui? Vou. Então, só permitimos que tal empresa instale projetores aqui.
é que
A
nem
internet?
casamento, né?
Cara.
Você vai casar naquela igreja, só um florista que pode entrar, só um fotógrafo pode fotografar.
A internet tem que ser a deles. A internet deles custa, ó, no Sul América, no ano de 2016, Sul América, lá no Rio, a internet custava 50 mil reais. 50
Nossa,
mil
que
reais?
isso?
Eu pensei, não, peraí, eu compro todo o equipamento, eu faço toda a infraestrutura aqui, fico com o equipamento para mim e não vou cobrar 10 mil reais. Eu não vou gastar 10 mil reais. Não, é um absurdo. Então, diminuir o custo era muito difícil. É muito difícil nesses congressos maiores. Então, eu falei, bom, eu vou ter que arrumar uma forma, vou começar a pensar uma forma para as pessoas poderem assistir a esses eventos, participarem desses eventos, porque todo mundo que está na presidência da Abratz sempre sabe que é assim, quando você anuncia o evento, você começa a receber alguns e-mails de estudantes. Olha, eu quero participar. Mas eu não tenho condições. Posso ajudar de alguma forma para participar? Aí volta aquela questão da qualidade que se espera de um evento como esse da Abratz. Você não pode colocar pessoas sem experiência em evento em várias posições ali, porque vai dar problema e não é o que se espera. Para comandar um evento com 600 pessoas, você tem que ter profissionais de evento, não é qualquer um. E aí, então, você fica naquela coisa, né? Como é que eu vou colocar essa pessoa para me ajudar de alguma forma, cuidando de uma sala? E como é que eu vou fazer isso para essa pessoa poder assistir o evento? Então, é muito difícil. Então, a gente conseguia colocar três, no máximo cinco pessoas para nessas condições. Normalmente, nos eventos anteriores ao congresso, no pré-congresso, tem os cursinhos, né? Para a pessoa cuidar de uma sala, que daí é muito mais tranquilo, 30, 40 pessoas. E daí, no dia seguinte, ela podia participar do evento. Falei, não, a gente tem que dar um jeito, a gente como profissão, tem que dar um jeito para essas pessoas terem esse acesso. E aí eu comecei a pensar na Translators como essa forma. Para baratear, o que que eu poderia fazer? Para dar acesso a todo mundo, como é que poderia ser? Então, foi daí que surgiu de ver a dificuldade de pessoas que não eram ainda profissionais da tradução, que estavam no início de carreira, e também na dificuldade de quem não estava no eixo Rio-São Paulo para participar desses eventos. A transmissão também do evento da Abrat seria, era nos momentos em que eu estava lá, algo muito caro. Hoje já está muito mais barateado, né? Muito mais fácil de se ter essa
Sim.
transmissão. Então, as coisas que eu pensei foram essas: acesso para quem não tem condições de pagar pelo valor de um congresso, acesso para quem não tem como ir até um congresso, né? E uma outra coisa que sempre me incomodou muito: o ambiente, criar um ambiente que fosse receptivo, não só para quem já tem experiência, mas principalmente para quem é novato. É incrível você entrar em um grupo de tradutores, um grupo de profissionais, como você entra como novato e faz qualquer que seja a pergunta, você vai tomar umas pauladas.
Vai.
Vai tomar. Ok, poxa, ele podia ter procurado pela lupinha ali. Sim, existem formas educadas de você dizer isso para essa pessoa, para, olha, esse assunto já foi discutido, dá uma olhadinha ali, clica na lupinha, né? Porque preguiça de pesquisar você não pode ter se você quer
Se
ser
você é
tradutor.
lógico que não.
Não pode. Mas talvez a pessoa ainda não tenha se ligado disso, se é novato. Então, o principal, né, da Translators é acolher. Ah, você chegou? Vem cá. O que que você quer saber? Como é que é isso que você quer saber como funciona? Ah, é simples, funciona assim, assim, assim. Ou não é nada simples, mas funciona mais ou menos assim, porque tem coisas que, é claro, a gente também não tem, né, tudo certinho ali, mas é importante isso. Você palestrou para a gente, né? Infelizmente não teve como fazer uma presencial ainda, mas quando tiver a vacina,
Sim.
só depois disso, aí nós teremos também presencial, e aí você vai ver como é o ambiente. As pessoas ficam à vontade para perguntar. Ah, é acolhido mesmo. Então, isso faz toda a diferença.
Eu acho que acolher e compartilhar, né? Porque eu acho que assim, você falou uma coisa que até hoje eu não entendo. É um dos mistérios na área de tradução. Quem está ouvindo agora vai, não sei se vai concordar ou discordar, mas é essa coisa da, né? De você estar num grupo no Face, não sei onde, aí entra aquela pessoa um pouco menos, né? Ela faz uma pergunta. Eu sempre digo assim, bom, se eu não gostei daquilo, não entendi, não posso ajudar, eu passo para frente. Mas infelizmente a gente percebe que tem algumas pessoas que elas entram e fazem comentários, eu vou dizer assim, mal educados. Eu acho assim que se
Muito,
você não pode
muito.
ajudar, então não atrapalha, entendeu?
É, passa
E
direto, cara.
eu conheço situações assim que constrangeram. Aí a pessoa fica constrangida, acha que não é capaz de fazer aquilo, etc e tal. E acho que não é por aí. Então é importante que as pessoas que estão nos ouvindo também saibam que, né, é importante também se sentir confortável, tal, mas nem sempre você consegue, né? Acho que assim, tem gente que quando acorda já tem aquela vontade de ir lá cutucar alguém, né? No mundo, né? No mundo. Eu sou assim, eu pego e bloqueio a pessoa e pronto, mas nem sempre, às vezes você fere, né, sentimentos das pessoas, e isso é desagradável.
Pois é,
Mas
isso
acolher é importante, acolher e compartilhar conhecimento, né?
é essa questão dos grupos de tradutores sempre me incomodou muito, muito. Ah, você ser agressivo com alguém que fez uma pergunta, não vejo motivo para isso. Não vejo o que justifica isso. Sabe? Na verdade, eu vejo. É arrogância, é insegurança. Porra, vai entrar mais um no mercado, cara? Mais um? É, mais um. E vai ter mais 10, e mais 20, e mais 30. Vai
É da
ter.
vida, né?
A profissão não é regulamentada. Não tem conselho regional que vai lá procurar os tradutores. Não tem. Você não vai ser preso por exercer ilegalmente a profissão de tradutor. Então, vamos orientar para entrar. O cara vai entrar direitinho. Ah, mas aí ele vai concorrer comigo. Então, o conceito de concorrer, eu quero concorrer com qualquer um, por qualidade, por preço, não. Por preço, eu não
Claro.
quero. Eu não quero abaixar o meu preço.
Claro.
qualidade, legal. Se a pessoa ganhou, ela tem uma qualidade melhor, legal. Eu posso melhorar minha qualidade. Eu posso ir para cima.
Sem
Preço,
dúvida.
não. Não vou para baixo. Não quero.
E é interessante mesmo, né? Porque eu acho que a gente precisa desses espaços como a Translators. E aí eu quero te fazer uma pergunta que você, obviamente, não precisa entrar em detalhes, mas o que que a pessoa encontra, então, na Translators, quando ela vai lá e acessa? Qual é o tipo de associação que a pessoa pode ter?
Nós temos dois tipos de assinatura. Tá? Uma pagante, que tem acesso a absolutamente tudo que nós temos. Nós temos hoje, estamos em finalzinho de novembro. Né? Nós temos mais de 90 palestras disponíveis, gravadinhas, lá prontinho. Você assiste quando quer, quantas vezes quiser, com certificado, sendo emitido na hora. Você terminou a palestra, você emite seu certificado. Você mesmo emite ali, você clica e já vai sair o seu certificado. E você participa de todos os eventos. Enquanto você estiver como pagante, você continua assistindo a todos os eventos que nós produzimos. Toda quarta, às 8 da noite, tem uma palestra nova. Quando for possível, e isso é depois da vacina, voltaremos aos eventos presenciais, não só em São Paulo, mas em vários lugares. Nós fizemos. No Rio, nós fizemos em Uberlândia, Curitiba e São Paulo. Este ano, a ideia era Nordeste. Infelizmente, ficou só na ideia, né? Mas temos já contatos na Federal da Bahia, Federal do Ceará, para fazer os eventos nessas universidades.
Legal.
Estou conversando com o pessoal também da Federal da Paraíba, que legenda curtas. Regionais da Paraíba para o inglês e para o espanhol, também vamos fazer alguma coisa por lá. Eles vão fazer alguma coisa também com a gente em breve. Então, quem é assinante premium tem acesso a tudo isso o tempo todo, além de ter descontos em cursos, na Universidade Estácio, por exemplo, na I2B, que faz cursos excelentes de tradução e de interpretação, no Estrada, que faz cursos excelentes também de legendagem. E dublagem, tradução para legendagem e dublagem. E temos a assinatura free, que a pessoa não paga absolutamente nada, tem acesso a nove, se eu não me engano, são nove, até o final do mês, no início de dezembro, as pessoas terão acesso a mais de 12 palestras gratuitas na assinatura free.
Legal.
São palestras que são fundamentais. Tem uma palestra minha que é sobre como calcular o valor a cobrar. O que entra na conta? O que você tem? Ah, não, o mercado está pagando 10 centavos, eu vou cobrar 10 centavos. 10 centavos cobre tudo para você? Não sei, mas o mercado está pagando. Então, espera aí, vamos do começo. Você não sabe se cobre tudo, por que você vai entrar nessa? Vamos lá, de repente 10 centavos dá e sobra. De repente, se for 10 centavos de dólar, é muito melhor. Né? Falando valores, claro, só por exemplo, não estou.
Exemplo, é.
Não estou sugerindo valores, tá, pessoal? E aí tem essa palestra que ensina isso. Tem uma palestra de um contador que explica como você deve formalizar a sua empresa, por que você não pode ser MEI e não pode, porque se você for, quais serão os problemas que você vai encontrar, que você pode encontrar, e
É, não
há
adianta
problemas.
dar um jeitinho, porque depois lá na
Exato.
frente vai acontecer algum problema.
Alguns vídeos curtinhos sobre ergonomia, como é que se deixa o seu monitor na posição correta, sua cadeira. Então, essas são palestras que são fundamentais. Se são fundamentais, eu não tenho por que restringir somente a assinante pagante. Então, elas estão disponíveis para todo mundo, né? E frequentemente a gente coloca mais alguma lá. E quem é assinante free também tem desconto em algumas coisas que a gente consegue. Um curso da Amanda Moura, alguns outros cursos, a gente consegue alguns descontinhos, a gente coloca também para o pessoal aproveitar. Então são essas duas, dois tipos de assinaturas, a Premium, que tem acesso a tudo, e a Free, que tem acesso a algumas palestras, as principais, quatro palestras sobre ferramentas, sobre MemoQ, sobre WordFast, sobre Studio, sobre Xbench, tudo isso está disponível para quem é Free. Então, aí a pessoa entra, vê, se ela achar que tem algo a mais que ela queira ver, aí ela pode passar para o prêmio, E uma coisa interessante, né? Você também deve ter passado por isso. Você comprou o celular e não podia mais sair da operadora.
Exatamente.
Né? Cláusula de
É,
fidelidade.
fidelidade, é.
Fidelidade, é nome bonito, né?
Lindo. Você é, na verdade, te amarram ali na cadeira e você nunca mais pode sair.
Então, isso era algo que me incomodava bastante quando eu comprei celular também. E aí, a gente, na elaboração da Translators, eu falei, não, a gente vai oferecer material de altíssima qualidade, não tem por que eu prender as pessoas por contrato. Então, você entrou esse mês, não gostou, na Premium, por exemplo, né? Na Free, é óbvio, você já não está pagando nada, tudo bem, mas na Premium, você pagou esse mês, assistiu o que quis e não gostou, ou quer sair, houve qualquer motivo que você queira sair, tá, me avisa e sai. Manda um e-mail, ó, cancelamento. Tá cancelado. Não vai cobrar novamente no seu cartão ou chegar boleto para você. E se chegar, se cobrar no seu boleto, eu faço o estorno imediatamente.
Legal.
Mas
É
não tem
mensal,
discussão.
então, né? É por mês,
Sim.
né?
É, nós temos mensal e temos semestral. Né? A mensal custa R$ 35 por mês. Para algumas universidades, alunos de algumas universidades, como a Uninove, a FMU e a Estácio, é R$ 30. Né? Se alguém que estiver ouvindo quiser que a gente faça essa promoção para a universidade onde estuda, também só entrar em contato com a gente, que a gente, e se possível, colocar a gente em contato com algum coordenador, a gente consegue fazer isso também. A gente troca essa diferença de preço pela divulgação.
Bacana, muito bom.
Tá?
E eu já posso dar aqui meu testemunho. Eu assisti a uma palestra num sábado, até sobre como você pode pensar no investimento do seu dinheiro, previdência privada, né, que é uma coisa importante, porque nós
É o
trabalhamos
próximo.
como autônomos. Então, assim, tem muita coisa que a gente acha assim. Obviamente, né, a faculdade, a graduação, pós-graduação, dependendo, te dá a formação, ok, mas tem sempre alguma coisa a mais. Inclusive, tem uma ex-aluna minha, Elis, e ela falou isso: nossa, a faculdade deu uma formação bacana, mas faltava alguma coisa, né? Eu falei: ah, vai lá na Translators. Ela falou: ah, é lá mesmo que eu aprendi a cobrar e tudo mais.
Pois
É,
é.
e isso é uma coisa que às vezes não dá tempo, né? E aí eu quero a sua opinião, William, você que está aí há tanto tempo na estrada, como é que você vê hoje em dia a formação do tradutor? Você acredita ainda na graduação como uma forma ou diante do mercado, né, que eu sei que muitos cursos de tradução, infelizmente, né, estão aí fechando ou em vias de, né? Ou você acredita que tem um outro caminho viável para uma pessoa ingressar na carreira?
Eu acredito que tem o caminho que não passa pela universidade, mas eu não gosto desse caminho. Eu não sugiro esse caminho. Porque o conhecimento estruturado, ele passa pela academia hoje. Sempre passou. E ele faz a diferença na sua produção. Você saber como resolver um problema, você conhecer as teorias, tudo isso, é na academia que você vai conseguir. É numa graduação. Então, isso é fundamental, sim, mas é aquele negócio, né? Por exemplo, eu tomei a decisão de fazer a faculdade de letras. Eu poderia ter me tornado tradutor sem fazer? Sim, eu poderia. Mas eu gosto de ter a base, o conhecimento básico de linguística e todas as outras questões para poder fazer o meu trabalho com mais tranquilidade, com mais propriedade até. Tem muita gente que não que aí no mercado que não tem formação acadêmica em letras ou em tradução. Tudo bem. Se você me perguntar, se essa pessoa me perguntar, eu devo fazer? Eu digo que sim, deve fazer. Como eu disse, né, o conhecimento estruturado, ele pertence à academia. É dificílimo você ter um conhecimento estruturado fora da academia. Então, a formação em letras, formação em linguística, a formação em tradução, ela vai te dar muito mais cancha, né? Muito mais sustância,
É,
né?
substância mesmo.
Mais sustância para você resolver e avançar na sua carreira. Sem contar que diplomas abrem portas. Abrem muitas portas. Ah, mas a profissão não exige. Ok, nunca me exigiram um diploma. Sim, mas se o seu diploma estivesse lá, talvez fosse diferente. Talvez fosse mais fácil. Ah, então,
Eu
sim,
acho
eu
que
acho que tem que fazer faculdade, sim. Acho que faz falta. Faz muita diferença. Dá uma visão, mais ampla sobre o que é a língua, como ela funciona, né? Te livra de certos preconceitos linguísticos. Então,
é
sim.
importante. Essa coisa do diploma para conseguir trabalho, no LinkedIn mesmo, né? Outro dia estava lá um anúncio de uma empresa para tradutor. Uma empresa pequena, acho que o nome dela é Face alguma coisa, Facebook, parece, sabe?
Livro de caras?
É o livro de caras, é aquela coisinha mínima. E uma das exigências era a formação, graduação, né? Em letras, ou linguística, ou tradução. E recentemente também uma empresa, uma escola aqui em São Paulo, a escola precisa traduzir manuais e coisas e tal, e ela colocou lá também no LinkedIn, e uma das exigências é a formação, né, a graduação em tradução, letras. Então a gente não pode dizer que não, né? A gente precisa encarar isso como uma realidade. E além da graduação, participar de eventos, cursos, né, William? Participar de associações, de lugares que eu não digo nem que é atualização só, é a continuação, porque muita coisa não dá tempo para fazer nos 3 anos e meio, 4 anos da faculdade, não é mesmo?
A educação continuada em qualquer profissão. Ainda mais hoje que o conhecimento se multiplica em meses, né? O conhecimento humano, antes ele se duplicava, não sei, a cada 50 anos, 20, hoje em meses, né? Em meses você duplica, se for meses, né? Se for meses. Então, a educação continuada é fundamental. Na nossa profissão, então, é muito, muito necessário. Não dá para você ficar só no que você já aprendeu, parar por ali e falar, não, aqui tá bom. Aqui, daqui eu vou até o final. Então, esse final vai ser bem curto, cara, vai ser bem próximo. Se você não fizer a sua educação continuada. Ah, mas o que mais que eu posso aprender? Várias coisas, várias. Você traduz o quê? Você traduz para, vamos lá, entretenimento, legendagem? Tem técnicas novas para você aprender? Aprenda as técnicas novas. Sai um programa novo, aprenda esse programa novo. Aprenda tudo, tudo, tudo que apareceu na sua frente, leia, né? Então, aprenda outras coisas. Ah, mas eu não traduzo para entretenimento. Tá, traduzo para marketing. Marketing tem novidade todo mês, toda hora. Toda hora tem uma novidade no marketing. Ah, o marketing digital agora é você fazer isso, vai fazer aquilo. Você sabe o que é um lead? É um lead? Ah, legal. Aí você vai aprendendo todo dia, né? Todas as coisas, você tem que aprender o tempo todo. Educação continuada para tradutor é o mínimo. É o mínimo.
Na minha época de faculdade, porque você não era nem nascido,
Ah, sim. Você respeita que eu sou avô, tá?
você é avô menino ainda, né? O pessoal falava que o tradutor, tradutora, normalmente era muito assim intelectual, né? Aquela pessoa assim que parecia que estava sempre lendo, né? Não fazia outra coisa na vida, né? Veja, não tinha outra coisa que a gente pudesse fazer, porque se a gente não lesse, a gente não ia entender o mundo, né? Então, o tal do conhecimento de mundo, que se falava muito. E hoje eu falo para a moçada: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês começam a se interessar por uma área na tradução, já tem mais umas 10 mil, porque o mundo globalizou, né? E aí agora tudo tem que ter tradução, interpretação, legendagem, dublagem. Não é só. Eu falo que não é só Hollywood que pede legendagem e dublagem, né? Em filme institucional, vídeo institucional para a empresa, e a gente precisa do tradutor, do intérprete, né?
A
Do
legendagem
tradutor.
institucional é um mercado enorme, mas muitas vezes quando alguém quer fazer o curso de legendagem, ele está focando na área de entretenimento.
Disney Plus, né?
Netflix, Disney Plus. Então, mas tem uma área corporativa com bastante material para ser traduzido também legendado.
É isso aí. Bom, William, a gente está arrumando aqui para os nossos últimos 5 minutos. Eu ficaria aqui mais umas horas aqui conversando
Ah, eu
com
também.
você, com
Eu também.
certeza, né? Mas a gente sabe que a gente precisa arrumar aqui para o nosso finalmente deste momento, desta entrevista. Com certeza a gente terá outras oportunidades aí ano que vem, a gente faz mais.
Legal, estou sempre à sua disposição.
Mas, William, fala pra gente assim, dá uma dica de um livro, alguma coisa que você acha, assim, não, esse daqui, o aluno, a pessoa que está na tradução não pode deixar de ler.
Legal. Essa semana nós postamos nas redes sociais da Translators dois livros. Esses livros são de introdução à linguística. Foram organizados pelo professor José Luiz Fiorin. Né? E esses dois livros, eles é o básico. Não é, por exemplo, como o livro do... É, você tem, né?
Eles estão ali em cima. Ninguém, só você está vendo, mas a minha estante ali, eles estão ali.
Então, esses dois livros fizeram o meu primeiro contato com a linguística. E isso ajuda muito. É muito básico, né? Não é, por exemplo, você pegar o livro do Saussure e ler, você vai apanhar. Alguém falar para mim que pegou o livro do Saussure, que nem foi ele quem escreveu, na verdade, né? Foram os alunos que
Os
compilaram,
alunos,
né?
é.
Você pega aquele livro e você lê, e você fecha, ele fala, eu entendi. Cara, você é fora de série.
Gênio.
É fora de série. Porque, olha, você tem outras leituras mais simples. E esses dois livros são com capítulos muito bem organizadinhos. Eles te dão umas dicas. Dicas não. Te dão informações importantíssimas. Né? E pega esses dois livros. Custam baratinho. Acho que na faixa de R$ 30.
Introdução
Leia.
à Linguística 1 e 2.
Isso. Pega esses dois, claro, né, para começar a conversa, se você não faz faculdade de letras ou não fez, ou mesmo quem fez e não teve oportunidade de ler esses livros, pega que você vai falar, cara, se você já fez, você vai falar, cara, putz, era simples assim? Oh, forma e conteúdo, era só isso? Ah, agora eu entendi. A massa amorfa, todos esses conceitos, né? Você vai pegar ali, vai ler e vai falar, cara, olha, é muito mais simples do que eu imaginava. Então, acho que por aí você começa a ter uma boa relação com a linguística. Então, a minha dica seriam esses dois livros.
Ah, legal. Professor Fiorin, Introdução à Linguística 1 e 2. Que maravilha. Bom, William, hoje a gente está gravando esse episódio, que ele vai ao ar no dia 26 de novembro, mas hoje é dia 20 de novembro, dia da
Sim.
consciência negra. E eu gostaria que você deixasse aí, né, uma fala, um provérbio, uma coisa aí para o dia de hoje.
Eu posso deixar também mais um livro que ele só vai estar disponível até amanhã gratuitamente. Puxa, peraí, deixa eu só ver aqui para não falar besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Ele só está disponível até amanhã. Amanhã? Ah, e se você quiser, você pode pôr nas suas redes aí,
Ah,
né?
sim, depois eu coloco hoje, o pessoal vai pegar.
Isso, deixa eu achar aqui, achei. Olha, tem que liberar a internet, senão não passa, né, cara? Senão não aparece. Peraí. É um livro digital que está disponível. Nossa, mas que rápido, hein? Não vai, tô tentando, tá? Só tá vindo. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Aí, aqui.
Para quem
Vamos
não sabe, ainda às vezes a internet fica um pouco assim. Lembra a gente daquele
ver. Discado, o
do
modemzinho.
discado?
Ave Maria, discador do IG.
Nossa Senhora.
Aqui, ó, mandaram para mim, me marcaram aqui. É, linguista. Peraí, deixa eu ler o título para você. Peraí. Racismo Linguístico. Tá? Então, vou
Gostei.
falar desse livro, né? Falar sobre as coisas de língua. Peraí, vamos organizar. Vamos lá. Então, você me pediu para falar sobre alguma coisa sobre o Dia da Consciência Negra.
Consciência negra.
Né? Então, tem muita coisa que eu poderia falar, né? Eu, como negro, poderia falar muita, muita coisa. Na última quarta-feira, nós tivemos uma palestra com a Rani Souza, tradutora, intérprete, militante, idealizadora do Abrates Afro, né? Que ajuda as pessoas das comunidades, os negros, a se encaminharem na tradução, na interpretação. Então, eu teria muita, muita coisa para falar, né? Mas se a gente pode reduzir isso, compactar, né? Trazer mais para perto do linguista, né? A gente como linguista, o que que a gente pode fazer para melhorar para todo mundo, não para mim, não para você, não para todo mundo. Não é só para nós que somos negros, mas para todo mundo. É o uso da linguagem. Como você deve evitar algumas coisas, e a gente, como linguista, sabe que língua cria realidade. Não é ao contrário, é a língua que cria a realidade. Então, o uso de palavras como denegrir, criado mudo, os exemplos são sempre os mesmos, né? A gente sempre dá os mesmos exemplos, mas tem coisas que a gente nem imagina e usa, o tempo todo. A gente, como linguista, a gente pode se dedicar a não usar e fazer colocar algo melhor no lugar. E não é difícil. Por exemplo, meia tigela também é parte de um vocabulário racista. Não vou explicar aqui o motivo, mas a ideia é instigar que você procure também. Meia tigela, a dar com pau, também é uma fala racista, de origem
Judiar,
racista.
judiar.
Judiar, exato. Então, a gente como linguista, o que eu quero falar sobre o Dia da Consciência Negra é que a gente pode contribuir muito usando, fazendo com que essas palavras que não têm, que têm essa conotação racista ou origem, né, ligada ao racismo, que elas não sejam tão usadas. Quanto menos você usar, melhor. Tá na dúvida da origem daquela palavra? Poxa, que linguista que não gosta de pesquisar, né, a origem de uma palavra. A gente adora isso. Pelo menos 99,9% dos que eu conheço falam, não, eu quero saber qual é a origem dessa palavra. E aí você vai, pesquisa, e você chega à origem dela. Chegou à origem, é algo que realmente não é o que eu queria? Usa não, usa não. É fácil de fazer isso. Para a gente que está o tempo todo trabalhando com palavras, a gente pode ajudar muito se a gente não usar esse tipo de palavra.
E o livro é Racismo Linguístico, Os Subterrâneos da Linguagem e do Racismo, de Gabriel Nascimento.
Isso. Esse livro vale a pena. Eu só folhei ainda, né? Ele é digital, só dei uma folhadinha. Né? Hoje não dá mais, mas até amanhã ele estaria de graça. A gente vai fazer um post, né? Você vai fazer um post,
Vou.
né? Eu também vou colocar aqui, mas vale muito a pena você ler um livro sobre esse tipo de assunto.
Excelente, porque eu sempre digo, William, que no mundo da internet é muito fácil você ficar bravinho, né? Quando você digita, faz hashtag, né? Sei lá, qualquer coisa, mas tem atitudes bem mais práticas, que podem ser feitas e acho essa dica maravilhosa. Nós, tradutores, tradutoras, intérpretes, podemos, né, escolher, porque afinal o léxico está aí para escolha, né? Fazer
Nós temos
escolhas,
conhecimento para isso.
não é? Fazer escolhas, não é nem questão de politicamente correto, não. Fazer escolhas que não afetem, machuquem, né? Fazer escolhas que realmente a língua portuguesa, por exemplo, ela é riquíssima, né? Acho que vale a pena e o que você falou é excelente. Vai lá na etimologia da palavra judiar. Para pensar, né? Por que será que a gente está aqui falando de algumas palavras? E aí a gente aprende a história de um povo, a história de uma cultura, uma série de coisas que realmente a gente precisa para poder fazer bom uso, né? Tanto da língua de chegada quanto da língua de partida, né? Isso é essencial.
E uma outra coisa que também tem a ver com o tema do dia, né, é a questão da linguagem inclusiva, que é não é uma pauta LGBT, LGBTQIA+, não, LGBTQIAP+, né? Não é essa, a pauta não é dessa comunidade, essa pauta é de todos.
Sim.
O apagamento que se faz de mulheres, de negros, né? Porque quando você diz homem, em geral, está se pensando no homem e no homem branco.
Sim,
Então,
claro.
usar a linguagem inclusiva também é algo que pode ser colocado por nós com uma forma mais natural e bastante, bastante efetiva.
É importante. Nós podemos mudar a sociedade. Sem a linguagem, não tem, né? Não tem como as pessoas se comunicarem. E aí a gente tem um poder nas mãos. E acho que vale a pena fazer bom uso disso para construir uma
Sem dúvida.
sociedade melhor, né?
Exatamente. Para todos.
Para
Para todos.
todos.
Ah, não é
Todos,
melhorar para o
todas,
LGBT, não
todes.
é melhorar para o negro. É melhorar para todos. É para todos. Ah,
Isso
então,
aí.
legal.
Muito obrigada, William, mais uma vez. Com certeza, se a gente puder marcar, se não sei, primeiro semestre, mas no segundo semestre, ano que vem tem mais William Casimiro aqui na Ipsis Literis Cast, com certeza.
Ah. Eu agradeço muito o convite, honrado com o convite, ser entrevistado por você. Estou à sua disposição, sempre que você quiser. Qualquer coisa que você queira divulgar na Translators 101, você sabe. Estou à sua
Obrigada.
disposição, manda para mim que a gente divulga. E é isso, brigadão.
Beijo grande. Então, gente, muito legal esse bate-papo com o William. Quero enfatizar a vocês, né, que quem se interessar pelas assinaturas na Translators 101, seja assinatura gratuita, o free, ou assinatura paga, que é chamada premium, é só acessar translators101.com.br. Aqui na descrição do episódio de hoje, vocês encontram também o e-mail do William, a biodata e demais informações. Eu gostaria também de reforçar a importância da educação continuada, tanto para quem é de letras, tradução, licenciatura, quem é da área da educação, da história, geografia, enfim, de qualquer área do conhecimento. É muito importante o aprimoramento e a atualização de todos. E não importa se somos iniciantes ou veteranos, veteranas. Eu mesma, depois de 30 e tantos anos de carreira, eu continuo participando, assistindo as palestras, as mesas redondas, os debates. Se há uma coisa boa para se tirar, né, dessa pandemia, foi esse acesso, né, que nós temos aí pela internet a tantos eventos. E eu continuo fazendo os cursos, Casa Guilherme de Almeida, participando aí do Translators 101, né? E não se esqueçam também de visitar o site da Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, para quem quiser se associar, conhecer o projeto de mentoria, né, que é bem bacana para quem está iniciando aí na carreira de tradutor e intérprete, ter um mentor, né, um tradutor ou intérprete mais experiente que possa aí ajudar nos primeiros passos. É bem bacana. Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Olha só, gente. Vamos começar o nosso Navega pela Cultura e Tecnologia com uma indicação da Selma Gonçalves sobre um artigo que saiu no Estadão, estadão.com.br. O artigo chama-se Você conhece Shermoula? Bom, Shermoula é um tempero popular do norte da África. É muito bom para fazer marinadas e também na finalização de pratos. E o artigo então traz o relato, a história de Aline Shermoula, de 36 anos, que se dedica à cozinha diaspórica africana nas Américas. Ela fala o seguinte: minha cozinha é a expressão da resistência. Eu, como mulher preta, cozinheira e periférica, resisto a usar coentro, azeite de dendê, pimenta e um sem fim de especiarias que fazem parte da minha identidade. Quando a clientela torce o nariz, Aline tenta explicar com muito jeitinho que aqueles ingredientes têm lá uma função dentro da receita e que retirá-lo significaria descaracterizar o prato. Ela também garante que, quando usado na medida certa, nada pesa no estômago, nem fica dominante aquele sabor, né, a garfada. E aí ela fala o seguinte: estou aqui para acabar com o preconceito e a desigualdade raciais por meio da valorização dessa cultura. Ou seja, a Aline, por meio da culinária, né, ela tenta exatamente manter a identidade, né, dos ancestrais africanos e conversando, ensinando, né, para os clientes a necessidade, enfim, de determinados temperos. Ora, quem aqui já não ouviu aqueles que adoram e aqueles que detestam aquela famosa, aquele famoso tempero que é o coentro? Muito bem, para quem é que é da cidade de São Paulo, ou do Sul, Sudeste, é muito mais comum o uso da salsinha, né? A salsinha, o cheiro verde, né? Mas conhecemos o coentro, principalmente, né, na comida baiana, que tem essa, exatamente esse, traz esse tempero, né, da África. O coentro é muito usado. Mas eu acho muito bacana o que a Aline diz, né? Que ela está ali, né, por meio da cozinha, por meio, enfim, né, desses temperos, dessa, enfim, dessa forma, né, de manter a identidade, né, dos ancestrais. Ela tenta acabar com o preconceito e a desigualdade raciais por meio da valorização da cultura. E a valorização da cultura pelo alimento, pela cozinha, é muito interessante, né? Quem de nós aqui já não experimentou comida mexicana e sempre remete, né, à cultura mexicana, à música, à forma de, enfim, né, de vida dos mexicanos. A mesma coisa com os Estados Unidos ou com a França. Então, a culinária é sim uma forma bem bacana da gente manter, né, a identidade, a cultura de um povo. Então eu convido vocês a ler o restante dessa reportagem muito interessante com a Aline. Vocês vão encontrar na coluna Paladar Comida do Estadão. A reportagem é de 21 de novembro de 2020, por Daniele Nagase, do Estado de São Paulo. Vale a pena. Muito bem. E a nossa segunda dica para a coluna Navega na Cultura e Tecnologia é um projeto Simplifica, que é um programa criado pelo Amplifica em parceria com a Fundação Lehman e a Imaginable Futures, para criar experiências pedagógicas mediadas pela tecnologia e disponibilizadas gratuitamente para os estudantes do ensino fundamental, dos anos iniciais e finais. Eles utilizam plataformas e ferramentas Google for Education para que diversos professores do Brasil, que agora trabalham remotamente, possam aplicá-las em seus contextos educacionais. Então, o projeto está na página do Amplifica, amplifica.me/simplifica. Então, o Simplifica, que é o projeto, está hospedado no site do Amplifica, amplifica.me. Vale a pena, né, professores, professoras que estão aí em busca, enfim, de outros recursos para lecionar nesse momento ainda à distância, né, remotamente. Lembrando também que o Simplifica é um programa que oferece experiências pedagógicas alinhadas à BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Bom, e o nosso último item aqui no nosso quadro são livros indicados pelo William Casimiro, que nos contou, né, durante a entrevista, de determinadas, enfim, né, situações, experiências, e ele indica lá, e agora eu vou repetir os livros: Racismo Linguístico, Os Subterrâneos da Linguagem e do Racismo, de Gabriel Nascimento, que estava disponível gratuitamente, né, no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, mas que vocês vão encontrar na Amazon, né, como e-book ou como livro físico. E a outra indicação também foi Introdução à Linguística, de José Luiz Fiorin. É um livro muito, muito interessante, muito importante, da editora Contexto, para quem está estudando tanto na licenciatura quanto no bacharelado e quer aí, né, enfim, um livro com mais detalhamento sobre a linguística. Como nós comentamos na nossa entrevista, é interessante pensar em livros introdutórios porque, enfim, a linguística é uma ciência que demanda determinadas, enfim, conceitos, né, bastante complexos e muitas vezes subjetivos. Então, é interessante a gente ter essa indicação do William Casimiro, que é Introdução à Linguística, de José Luiz Fiorin, da editora Contexto. Tá certo, gente? Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá, será que pode? E no nosso quadro Pode, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma pontuação, às vezes esquecida, mas importante, que talvez possa auxiliar aí para os textos de vocês. Vou falar um pouquinho sobre o ponto e vírgula. Bom, como o nome indica, né, é um sinal, uma pontuação que serve como um intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais de um, ora mais do outro. No primeiro caso, né, ele equivale mesmo a um ponto reduzido. E quando se aproxima mais da vírgula como função, então vai ter exatamente a função dela. Quando a gente olha assim em alguns lugares, a gente percebe com facilidade o uso. Por exemplo, num slide. Então você tem itens enumerados, né? Esses itens enumerados em um slide, eles devem sim vir com ponto e vírgula ao final de cada linha, e na última linha desse slide, aí sim o ponto final. Uma outra situação bastante comum é em leis, porque as leis também têm lá, né, os artigos, as letras, os itens elencados, e ao final de cada um, ponto e vírgula. E ao final da lei, o ponto final. Do ponto de vista mais sintático, né, o ponto e vírgula também pode ser usado para separar orações coordenadas. Então, quando você tem uma oração coordenada, digamos assim, de uma relativa extensão, né, você pode usar o ponto e vírgula. Vou dar aqui um exemplo. Olha. Astrônomos já tentaram estabelecer contato com seres extraterrestres. Ponto e vírgula. Suas tentativas, porém, foram infrutíferas. Então, a gente tem aí, né, no lugar de você ter que repetir, né, esses astrônomos tentaram e as tentativas, enfim, foram infrutíferas, você pode usar o ponto e vírgula. Para separar alguns pensamentos independentes, né? Então, por exemplo, você fala assim: olha, fulano vai ao cinema, ponto e vírgula, e o outro ao shopping, né? Então, você não precisa nem repetir o verbo, já fica, né, com ponto e vírgula ali, entendido que é o mesmo verbo da primeira oração, né? Ah, um outro exemplo, você fala assim: ah, eu gosto de suco de laranja, ponto e vírgula, ele não gosta, ponto final. Então, a gente já sabe que ele não gosta de suco de laranja, então fica implícito, você não precisa repetir, né? Ah, a gente sempre fala que o ponto e vírgula, ele não é usado porque, ou porque ele tem esse sentido um pouco lá, um pouco cá, né, entre o ponto e a vírgula, ou mesmo porque a gente tem uma certa insegurança. Então, é bastante legal abrir lá o seu livro de referência, seja um manual de redação, seja uma gramática, e observar, né, as regras de uso e tentar colocar em uso aí o ponto e vírgula, que é uma das pontuações da língua portuguesa. Por mais que as pessoas às vezes falem: ah, acho que só tem em inglês isso, ou ah, isso ninguém usa, né? Como às vezes você pode economizar, né, do ponto de vista da repetição de palavras ao usar o ponto e vírgula, quando você, por exemplo, trabalha com um texto com um número limitado de caracteres, por uma determinada razão, isso pode exatamente ir ali e salvar, né, aquela situação para que você economize linguisticamente, né, economize palavras e possa alcançar ali o número de caracteres solicitado. Por exemplo, no Twitter, né, ou se você trabalha com colunas, né, com sites que realmente tem um número X de caracteres de palavras, né, que não pode ultrapassar, ou até mesmo se você trabalha com tradução e o seu cliente pede assim: olha, no máximo até tantas palavras, até tantos caracteres, até tantas linhas, vale a pena usar o ponto e vírgula para situações que você possa não repetir palavras e, portanto, economizar em espaço, na sua redação. Ok? E assim chegamos ao término de mais um episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Agradeço a audiência, a paciência, e não se esqueçam de enviar sugestões para entrevistados, sugestões sobre temas de cultura, tecnologia, língua portuguesa. Estamos aqui também para receber a opinião de vocês. Quero agradecer aqui ao Leonardo, Léo, que nos mandou algumas dicas, né, de como ele gostaria, de repente, de ver a descrição do episódio. Isso é muito importante, né, porque vocês que são os ouvintes, sem dúvida alguma, podem colaborar com isso. Ah, eu já disse a vocês que esse é um espaço criado por mim, Cissa Lopes, mas o conteúdo é para vocês. Então, é super importante saber desse outro lado aí, né? Como é que estão as coisas? Obrigada, Léo. A Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, está no Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e temos o site www.portalipsisliteris.com. Nosso e-mail, contato@portalipsisliteris.com. Lembrando que literis são dois T's. Semana que vem a gente se encontra novamente com um outro super convidado e nossas dicas de estudo. Tenham uma ótima semana, fiquem bem, cuidem-se, um beijo no coração de cada um e até lá!